Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast Jogando Verde. Hoje estamos recebendo aqui a professora Suzana Mais Rosa, que faz pós-doutorado na Escola de Administração da UFBA, cujo tema de pesquisa é a relação entre resíduos sólidos e mudanças climáticas, e Karina Carvalho, que é chefe do Núcleo de Ações Ambientais da Coordenação de Meio Ambiente, SMA SUMAI UFBA. Hoje estamos com essas duas convidadas que contribuem em um importante projeto na UFBA, que é o Recicle UFBA, que surgiu em 2013, um projeto voltado às ações de coleta, segregação e destinação dos resíduos produzidos na Universidade Federal da Bahia. Elas irão explicar um pouco mais sobre o projeto, a ideia dele e sua importância, mas primeiro eu vou pedir para elas se apresentarem e também contarem um pouco sobre as suas experiências ligadas à área de gerenciamento de resíduos sólidos.
Boa tarde, meu nome é Suzana Mais Rosa, atualmente eu sou pós-doutoranda da Escola de Administração da UFBA, mas eu tenho graduação em Medicina Veterinária, fiz mestrado em Geoquímica e Meio Ambiente, doutorado em Química Analítica aqui pela Universidade Federal da Bahia também. E nos últimos 15 anos eu venho trabalhando como consultora ambiental, desenvolvendo planos de gerenciamento de resíduos para municípios, para empresas, para indústrias. E como professora também eu tive uma experiência de implantar um sistema de gestão de resíduos em duas faculdades particulares no interior de São Paulo. Então, o meu intuito é conseguir executar um projeto de extensão aqui dentro da Escola de Administração, dando apoio a um programa de reciclagem solidária que já existe na UFBA, chamado Recicle UFBA.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou Karina Carvalho, sou engenheira sanitarista e ambiental formada pela UFBA, com especialização em administração pública também, e atuo desde 2013 na Coordenação de Meio Ambiente da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura, onde hoje ocupo a chefia do Núcleo de Ações Ambientais. Na Coordenação do Meio Ambiente, nós desenvolvemos uma série de projetos voltados para a gestão ambiental aqui dos campos universitários, incluindo a questão de manutenção e conservação de áreas verdes, proteção aos animais comunitários domésticos e também aos animais silvestres, né, defesa da fauna, e educação ambiental, campanhas ambientais e a parte de gerenciamento de resíduos sólidos, onde o nosso carro-chefe é o programa Recicle UFBA. Surgiu também em 2013 e nós vamos poder conversar um pouquinho mais sobre ele aqui.
Entendendo que o aumento da população atrelado ao estilo de vida, aumento da produção e de consumo, além da intensa urbanização, contribuíram para a transformação, a geração e o descarte dos resíduos e doenças correlacionadas. Tendo isso em vista, se faz cabível desenvolver estratégias para controlar os impactos negativos dos resíduos durante a etapa de descarte. Então, quando trazemos isso para a realidade da Universidade Federal da Bahia, a gente tem um projeto Recicle UFBA, que é baseado na responsabilidade com o meio ambiente, educação ambiental para a comunidade universitária e a geração de renda para catadores da região metropolitana de Salvador.
Visto isso, né, a gente tem a Lei número 12.305, que ela prevê desde 2 de agosto de 2010 que todos os rejeitos do país deveriam ter uma disposição final ambientalmente adequada em 4 anos, ou seja, a Política Nacional de Resíduos Sólidos no país determina a desativação dos lixões a céu aberto até 2014. Todavia, com o novo marco do saneamento básico, esse limite foi ampliado. As capitais têm até 2021 e os municípios com menos de 50 mil habitantes têm até 2024 para cumprir a lei. Mas, na prática, vemos que ainda em 2022 isso está longe de ser uma realidade, visto que, de acordo com a Agência Brasil, 40% dos resíduos sólidos gerados no Brasil vão para lixões a céu aberto. Visto toda essa problemática no país, como surgiu o projeto Recicle UFBA?
Bom, o Recicle UFBA surgiu no ano de 2013, mesmo a criação da Coordenação de Meio Ambiente, da SUMAI, e visava atender tanto uma demanda legal como uma demanda ambiental. Legal porque nós temos a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vocês falaram, vigente desde o ano de 2010, em que a coleta seletiva é um dos objetivos e um dos instrumentos dessa política. Né? A universidade precisa, como grande geradora, ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e descartar adequadamente, né? Dar uma destinação final mentalmente adequada aos seus resíduos. Também tínhamos um decreto vigente, que era o 5.940 de 2006, que estabelecia que todos os órgãos da administração pública federal deveriam separar os seus resíduos recicláveis e doar para cooperativas de catadores. E aí nós temos uma série de requisitos que as cooperativas precisavam atender. Hoje esse decreto ele não está mais vigente, nós temos né, um novo decreto regulamentador da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que extinguiu né, o decreto 5.940/2006, mas não extinguiu a obrigatoriedade da coleta seletiva. Então, como um órgão público, nós ainda somos obrigados por lei a descartar adequadamente os nossos resíduos, separar os resíduos recicláveis e doar para cooperativas de catadores. Mas além da questão legal, há uma questão ambiental e social muito importante. Ambiental porque a universidade, ela precisa, até por ser uma grande produtora de conhecimento, precisa dar o exemplo, né? Precisa destinar adequadamente os seus resíduos sólidos. Evitando que esse material, né, plásticos, metais, vírus, papel, papelões, vão parar no aterro sanitário, ocupando áreas de forma improdutiva por centenas de anos. Então, nosso objetivo é que esses materiais possam ser reaproveitados, retornem ao ciclo produtivo, né, para a formação de novos produtos, novos materiais, evitando também a extração de recursos naturais da natureza, matéria-prima, né, da natureza, e com isso reduzindo impactos ambientais. Além da questão social, que é muito importante também, onde nós temos a inclusão dos catadores de materiais recicláveis. Atualmente, a cooperativa Copperlix, né, uma cooperativa formada somente por mulheres negras de baixa renda, né, da periferia de Salvador, que coleta material pela universidade e esse material que iria para o lixo, que iria para o aterro sanitário, e se transforma em emprego e renda para essas pessoas.
Você falou um pouco, né, sobre a cooperativa e afins, e aí eu queria que você destrinchasse, né, como é que acontece todo o processo, a dinâmica da coleta até o envio para a cooperativa e o que é que acontece depois disso, se você sabe.
Bom, o programa recebe papéis, papelões, diversos tipos de metais, plásticos e vidros. As unidades recebem um conjunto com três cores de coletores para as áreas internas, que é o azul, apenas para papel e papelão, o amarelo para os demais recicláveis, plásticos, metais e vidros juntos no mesmo coletor, e o cinza para não recicláveis. Os agentes de limpeza que atuam internamente nas unidades, eles são orientados, são treinados, né? Como já está acontecendo aqui na Escola de Administração, através do apoio da professora Suzana, para que coletem de forma separada esse material. Então, não adiantaria nada a comunidade acadêmica separar nos coletores e o pessoal da limpeza chegar, juntar tudo e enviar para a coleta comum da prefeitura, onde eles iriam para o aterro sanitário. Então, esse pessoal ele é treinado para coletar de forma separada e acondicionar esse material em contêineres específicos. Temos uma equipe de colaboradores terceirizados de uma outra empresa que uma vez por semana passa em cada unidade recolhendo esse material também de forma separada. Caminhamos em um baú de pequeno porte, a gente transporta esse material lá até o galpão da SUMAI, o galpão da Coordenação de Meio Ambiente, onde ele é pesado. Se for material sigiloso, a gente também tritura esse material. E uma vez por semana a cooperativa passa para pegar, normalmente tem sido as segundas-feiras. Então esse é o ciclo completo da coleta seletiva aqui na UFA.
Obrigada. Você acabou citando um pouco essa corporativa de mulheres com essa participação, mas eu queria saber, além disso, né, a importância do projeto, tanto para a universidade, como para o meio ambiente, a sociedade, né? Porque isso é muito importante, todos são beneficiados, mas eu queria que vocês destrinchassem um pouco mais a respeito disso.
Bom, a questão da destinação de resíduos se tornou um problema não só ambiental, mas também social e econômico no mundo inteiro, não é só no Brasil que nós temos esse tipo de problema seríssimo para resolver. E pensando assim numa universidade como a UFBA, a universidade ela pode ser comparada a uma cidade, né, como se funcionasse uma cidade de pequeno porte aqui dentro. Então, nós somos responsáveis pela geração de uma grande quantidade e uma grande variedade de resíduos, desde os resíduos recicláveis e orgânicos até os resíduos perigosos. Então, esse projeto ele é muito importante para que a gente consiga evitar que todo esse material que é gerado, todos os tipos de resíduos que são gerados durante as atividades aqui da universidade, que eles não sejam enviados para o aterro, né, para que a maioria desses materiais seja aproveitada, né, transformada em novos produtos através da reciclagem, que os resíduos perigosos não parem no aterro ou em qualquer local, né, para poluir nossos rios, o nosso solo. Então, eu vejo essa importância e eu vejo também a questão da educação, como a Karina falou, é papel da universidade fazer esse trabalho de conscientização e eu acredito também em preparar profissionais para o mercado de trabalho que cada vez mais exige conhecimento nessa área. Né? Não é possível mais se desenvolver qualquer tipo de atividade econômica sem pensar em meio ambiente. Então, é um papel fundamental de nós como educadores, de formadores de opinião, né, e de formadores de futuros profissionais que vão cair no mercado logo em breve.
Inclusive, a gente tem vários exemplos de como é nocivo quando você descarta um resíduo perigoso, como o césio, o 37 que aconteceu naquela cidade, que ele foi descartado erroneamente, várias pessoas morreram, ficaram doentes por causa disso. E a universidade tem laboratórios que lidam com várias substâncias que, descartadas de forma errada, podem causar um verdadeiro desastre ambiental e social.
Uma das principais dificuldades levantadas está relacionada ao engajamento da comunidade universitária. Então, realmente, essas pessoas que serão os profissionais do futuro. E quais têm sido as estratégias utilizadas, né, para superar essa barreira? E a gente cita como exemplo a parceria com o PET. E como é que isso tem contribuído, né, para o desenvolvimento do projeto?
Bom, para que um sistema de gestão de resíduos funcione, a questão de conscientizar pessoas, treinar todos os envolvidos no manejo dos resíduos é de fundamental importância. Então, o nosso objetivo aqui é dar apoio ao programa Recicle UFBA dentro da Escola de Administração, fazendo com que todos, primeiro, tenham conhecimento sobre a existência do Recicle UFBA, porque o que nós vimos é que muitas pessoas não conhecem. Então, levar essa informação, né, e depois ensinar todo mundo a separar, como descartar corretamente os resíduos, porque essa vai ser a colaboração de todos os alunos, de todos os funcionários, de todos os professores, né, para fazer com que a gente evite que esse material vá parar no aterro. Nossa missão é fazer com que esse material seja levado para a cooperativa, né, que ele não vai parar mais no aterro. Então, como divulgar tudo isso, né? A gente está usando já os meios de comunicação, as redes sociais da Escola de Administração, mas vai ser feito um trabalho, né, como a gente fala, corpo a corpo mesmo aqui agora, quando as aulas voltarem. Vários alunos da administração vão ser voluntários do projeto, então eles vão abordar as pessoas mesmo nos corredores. Nós vamos fazer capacitações em cada sala de aula, né? Eu vou ser responsável pelas capacitações. Os professores vão desenvolver projetos com os alunos ligados a cada disciplina, então todos os professores já estão engajados, né? E fora a questão da comunicação visual, que vocês vão ver banners, né, materiais informativos aí espalhados pela escola, além de todo o trabalho para a comunidade que vai ser feito também. Então nós vamos oferecer cursos, palestras abertos para a comunidade, podcast que a gente está gravando aqui, né? Ele se enquadra como uma atividade de extensão, porque isso vai ser veiculado a população vai ter acesso. Então, nossa ideia também é trabalhar com as comunidades do entorno da UFBA para ajudar a conscientizar essas pessoas em relação ao descarte dos seus resíduos.
Como a professora Susana falou, para a gente conseguir que a coleta seletiva tenha sucesso, as pessoas precisam conhecer o programa, precisam estar orientadas sobre como devem proceder no descarte dos resíduos. E as equipes de limpeza interna precisam estar cientes de como elas vão coletar separadamente, onde vão armazenar. Então, trabalho mesmo de orientação. Na coordenação do meio ambiente, até o ano de 2019, nós estávamos ainda implantando o programa em algumas unidades que ainda não possuíam e retornando naquelas que já tinham o programa, na verdade, mas que já estavam precisando de uma reciclagem. Reciclagem em forma de treinamento, reposição de material. Com a pandemia, muita coisa se perdeu, muitos coletores se perderam e a gente vai retomar esse trabalho agora. Mas a gente sempre teve uma dificuldade muito grande para atingir o público estudantil. Por quê? Porque é o maior número, é a maior parte da comunidade acadêmica da UFBA formada por estudantes.
E nós temos poucos funcionários, não temos como estar o tempo todo, cada unidade, né, acadêmica ou administrativa. Então sempre foi um grande gargalo para a gente como chegar até os estudantes. E aí nós estávamos intensificando, com a pandemia isso se ampliou ainda mais, a divulgação nas redes sociais. É uma estratégia que a gente vem adotando desde antes da pandemia, com a pandemia se intensificou bastante, que é a nossa forma de chegar mais perto dos estudantes, né? Divulgar matérias de orientação, tirar dúvidas, receber sugestões, elogios, críticas também, trocar a mesma ideia com a comunidade acadêmica, principalmente focada no público dos estudantes. Já com os servidores, professores, a gente conseguia atingir mais por e-mail e por outros canais institucionais. Agora também a gente está reativando o site da SUMAR, né? O site estava durante um tempo desatualizado, sem uso, com o apoio lá da SUMAR e de alguns colegas. A gente está conseguindo reativar o site e muita informação também vai ser divulgada por lá. Tanto com relação a campanhas educativas, né? Funcionamento da coleta seletiva e outros programas também que a gente desenvolve na coordenação do meio ambiente. E parcerias como essas que a gente está tendo aqui agora com o PET e ESA, com as escolas de administração, são sempre muito bem-vindas, né? Principalmente quando envolve estudantes, porque vocês falam a linguagem da juventude de hoje. É o podcast, é a comunicação na rede social, é saber como, ninguém melhor do que vocês mesmos para atingir os seus pares. Então, assim, a gente aprende muito com vocês, essas parcerias, elas são fundamentais, porque a coordenação do meio ambiente tem poucos servidores, com quadro seletivo praticamente só tem eu e hoje, agora tem o bolsista. Então, assim, a gente não consegue atingir todo mundo sem o apoio mesmo. É preciso integrar o trabalho, integrar as unidades, todo o público de estudante, de professor, de servidor, para que a gente consiga resultados cada dia melhores.
Se retomaram, né, as capacitações técnicas, inclusive, no dia que a gente está gravando o podcast, teve uma dentro da escola de administração. E eu queria que vocês discorressem um pouco sobre como é que isso está funcionando, se vocês acham que tem tido adesão, como é que vocês estão vendo o resultado diante disso?
Bom, nós demos início agora, no mês passado, à execução do projeto aqui dentro da Escola de Administração. Então, nós começamos a fazer os treinamentos com o pessoal do setor de apoio administrativo e da comunicação, que já está trabalhando, fazendo a divulgação de tudo que está acontecendo. Agora, nós começamos a fazer o treinamento com o pessoal da limpeza. Ano que vem eu pretendo acabar as primeiras capacitações para que todos saibam sobre a existência do projeto e como as coisas vão funcionar de agora em diante. Mas é um trabalho que tem que ser feito continuamente, não pode parar. Então, o contato com os funcionários, principalmente que fazem essa parte do manejo dos resíduos, é fundamental, porque eles são a base do sistema que vai ter que funcionar. Então, eu vejo que é um trabalho de base mesmo, fundamental, que faz parte do todo, né, para que o projeto tenha sucesso.
Bom, na SUMAR, lá na Coordenação de Meio Ambiente, a gente está ainda na fase de rearrumar a casa. Conseguiu fazer uma licitação, conseguiu licitar para conseguir adquirir os coletores de resíduos. Estamos na fase agora de buscar materiais gráficos, banners, cartilhas, cartazes também, que vão passar por licitação para que a gente consiga adquirir. Vai depender também de recurso, então a gente está no aguardo também do curso para ver se a gente vai conseguir adquirir agora no segundo semestre, para que no início do próximo semestre, primeiro semestre de 2023, a gente consiga retomar esse projeto de voltar às unidades, de fazer novas capacitações, de distribuir material. Aqui na Escola de Administração, com essa parceria maravilhosa com a professora Suzana, a gente está conseguindo antecipar isso, porque a gente teve um apoio, uma iniciativa da unidade. Então, assim, a gente ainda tinha uma quantidade de coletores, conseguimos disponibilizar para ela. Estamos à disposição para participar juntamente com ela de outras capacitações, treinamentos, mas está sendo, assim, digamos, um piloto pós-pandemia, porque muita coisa ainda precisa ser arrumada, reorganizada, para que a gente consiga voltar nos índices de sucesso do programa que a gente tinha antes da pandemia, né, em 2019.
Nos últimos anos, as universidades federais elas vieram sofrendo cortes orçamentários. Isso impactou de alguma forma o projeto?
Sim, nós já tivemos no passado uma equipe muito maior do que a gente tem hoje para fazer esse trabalho de recolhimento em cada unidade, pesagem, organização do material e doação para a cooperativa. Tivemos uma equipe com 5 colaboradores, 2 caminhões de baú de pequeno porte e com os cortes orçamentários a gente precisou reduzir, né? Praticamente metade disso. Só temos 2 colaboradores e 1 caminhão dos 2 que nós tínhamos. Claro que isso impacta o programa, porque a gente hoje não dá conta de fazer tudo que a gente fazia, de atender as unidades com a mesma frequência que a gente atendia, né, com a mesma qualidade. Então, assim, é difícil, a gente tem dificuldade também de adquirir materiais para o programa, materiais gráficos, coletores, por causa das restrições orçamentárias, realmente, embora a universidade tenha muito interesse, né, que esse programa tenha o maior sucesso possível, mas existem limitações mesmo de ordem orçamentária. Então, estamos aí nessa luta para garantir que o programa siga firme e forte e a gente continue colaborando com o meio ambiente, mas com certeza os cortes afetaram, sim.
A gente fala muito, né, que a gente está num momento de adaptação, de retomada, enfim. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais os planos para o futuro, né? A médio e longo prazo, o que é que a gente espera desse programa e dessa iniciativa na escola de administração?
Bom, eu espero que a gente consiga ter sucesso, principalmente em relação à mudança de hábitos das pessoas, porque eu acredito muito que o que vai ser aprendido aqui, esse trabalho de conscientização que nós estamos fazendo aqui em equipe, ele deve gerar mudança de hábito aqui dentro, mas também que cada um leve isso para suas famílias, para suas casas, para onde forem trabalhar. Então, eu penso que a gente tem uma missão muito importante, que é fazer com que cada um que estude aqui, que trabalhe aqui, se sinta responsável por tudo isso que a gente está vendo acontecer com o planeta. Se chegamos nessa situação, é porque nós também temos culpa. Então, não é só aumentar os números, claro, né? Nosso objetivo maior aqui é fazer com que uma grande quantidade de materiais parem de ir para o aterro e sejam realmente reaproveitados, beneficiem uma cooperativa. Mas eu acho que o bem maior que a gente pode trazer com tudo isso é gerar essa mudança de comportamento, né? E esse senso de responsabilidade que cada um deve ter em relação à situação do nosso planeta. Então, eu acho assim, inconcebível uma pessoa descartar o lixo todo separado e não pensar mais no que está acontecendo, sabe? Porque informação todo mundo tem, todo mundo sabe que nós chegamos num ponto em que não dá mais para continuar fazendo o que a gente faz. Então, é gerar essa mudança mesmo, fazer com que cada um leve um pouquinho do que está aprendendo aqui para a sua vida.
Bom, nosso maior objetivo hoje é a gente conseguir uma maior adesão da comunidade acadêmica. A questão da segregação dos resíduos nos coletores adequados sempre foi um gargalo na coordenação do meio ambiente. Por todas essas dificuldades que a gente falou, de conseguir chegar ao estudantil, conseguir que a informação, a orientação chegue a todos. Para isso, nós estamos intensificando a divulgação nas nossas redes sociais e contando com parcerias, né? Parcerias que a gente está estabelecendo aqui com o PET-ESA, com a Escola de Administração. Porque através dessas parcerias teremos multiplicadores em cada unidade. Imagina, na UFPA tem mais de 50 unidades entre acadêmicas e administrativas. A coordenação do meio ambiente sozinha não dá conta de estar ali no dia a dia. Porque a coordenação seletiva é dia a dia, gente. É ali a pessoa que descartou, né? Até quando a minha vez alguém chamar atenção, ó, colega, não é aqui, é ali. A gente precisa ter agentes multiplicadores nas unidades para conseguir realmente uma maior adesão da comunidade acadêmica. Nós já conseguimos doar, desde o início do programa, 385 toneladas de materiais recicláveis, desde 2013, né, para a cooperativa de catadores até agora, junho de 2022. A gente sabe que é uma quantidade significativa, importante, de material que deixou de ir para o aterro sanitário, de ficar lá enterrado de forma improdutiva, centenas de anos até se decompor, ou mesmo de parar nos lixões, nos nossos rios e mares. A importância ambiental que isso tem, mas a gente sabe que é muito do que ainda é gerado ainda vai para a coleta comum da prefeitura, ainda vai para o aterro sanitário. Então, nosso maior objetivo é conseguir orientar a comunidade acadêmica para que, e sensibilizar as pessoas, como a professora Suzana falou, né, sensibilizar para que elas se sintam engajadas a ponto de segregar os seus resíduos, de colocar no coletor adequado, de trazer de casa também, para que a gente possa um dia ter 100% de todo o resíduo reciclável que for gerado na UFBA encaminhado para a coleta seletiva. Claro, nosso objetivo não é aumentar a quantidade de resíduos reciclados, mas garantir que todo o resíduo que for gerado, ele seja reciclado. Mas a gente sabe também que a reciclagem, ela não é a única solução e não é nem a melhor do ponto de vista da sustentabilidade. A gente sabe que a reciclagem é para aquele resíduo que não pode deixar de ser gerado, mas o objetivo maior, pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, é você reduzir a geração de resíduos na fonte. Não geração, redução, reutilização e reciclagem. Então, já estamos pensando em projetos também com essa finalidade lá na coordenação do meio ambiente. Dentro do programa a UFBA Plástico Zero, que nós já colocamos, nós temos uma proposta de resolução para reduzir o consumo de plástico de uso único na universidade. tanto copos descartáveis, como outros talheres, garfos descartáveis, sacolas plásticas. Nosso objetivo é reduzir ao máximo possível desses materiais na universidade para justamente reduzir a geração de resíduos. Esse é um projeto que vai ser apresentado para a reitoria na próxima semana e com certeza, sabe que a reitoria é muito sensível a essa questão ambiental. A gente sabe que vai conseguir o apoio e em breve estaremos aí colocando em prática aí.
Eu queria dizer muito obrigada por responder as nossas perguntas. E para finalizar o episódio, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final a respeito de tudo que discutimos sobre a importância da gestão e gerenciamento adequado dos resíduos e igualmente do projeto Recicle UFBA.
Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de poder divulgar o que estamos fazendo. Eu acho que é um início de muita coisa que podemos fazer em parceria. Acho que o trabalho em equipe, a união, é que realmente faz a força. Então, nós temos que aproveitar que já existe a SUMAI aqui dentro da UFBA, que já existe um sistema de gestão de resíduos funcionando, já existe uma preocupação, além de atender a legislação vigente, né? Não é só isso que a gente vê que a equipe da SUMAI faz, né? Não é só cumprir uma lei. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que todo mundo se engaje realmente, colabore, participe e que saia daqui sendo um disseminador de bons hábitos e de cuidado com o planeta e onde quer que, né, que cada estudante vá quando sair daqui. Então, nosso propósito é esse, eu espero que todos colaborem para que a gente tenha sucesso com o projeto.
Eu também gostaria de agradecer muito ao PET ESA, à professora Suzana Rosa, à Escola de Administração da UFBA, né, por essa parceria. Dizer que se nós da SUDACO, da SUMAI Ambiente, da SUMAI, estamos sempre abertos a conversar, dialogar, discutir as melhores soluções, a questão do resíduo na universidade. Eu digo que as pessoas se engajem, que doem, podem trazer os seus materiais recicláveis de casa também, papel, papelão, metais, plásticos e vidros, doar no coletor da sua unidade. Se tiver dificuldade, pode levar diretamente para o nosso galpão de recicláveis em Undina, podem nos procurar na SUMAI, ali na portaria principal da UFBA, né? O acesso pela portaria principal da UFBA, que nós estamos ali para orientar. Se forem quantidades maiores, pode levar direto para a SUMAI, que a gente orienta para chegar até o galpão. Recebemos também pilhas e baterias usadas, né, sem custo nenhum. Óleo vegetal residual de cozinha também nós recebemos, pode levar na garrafinha PET. Né? A única coisa que a gente não recebe da comunidade, que não seja gerada na UFBA, são as lâmpadas. Porque apesar da universidade ter um contrato de destinação adequada às suas lâmpadas, a universidade paga por unidade de lâmpada descartada. Então não temos como receber da comunidade, mas orientamos também para que devolvam aos fabricantes, aos revendedores, né? Porque já existe a logística reversa de lâmpadas aqui também. E convidar as pessoas para curtirem, né? Nos seguirem nas redes sociais, Facebook da Coordenação de Meio Ambiente da SUMAI, @cma.sumai, e o nosso Instagram, que é @meioambienteufba. Tá bom? Obrigada a todos, uma boa tarde.
A gente do PET, né, agradece o momento, a disponibilidade de vocês. Realmente é um assunto muito importante e a gente entende a dificuldade de sensibilizar toda a comunidade, porque a gente, como estudante de engenharia sanitária ambiental, entende. Então, a gente queria mesmo agradecer, tanto pela disponibilidade quanto pela iniciativa, né? Um projeto importante. E também agradecer a quem está ouvindo até agora.
E lembrando que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA.
E para continuar ouvindo o podcast, basta ficar atento às nossas redes sociais, no Instagram, @petambiental.ufba. E fique ligado, não perca nenhum episódio.
Obrigada.